Bom dia a todos aqui presentes nesta casa, 11ª sessão ordinária do ano de 2017. Sejam bem-vindos a todos. Verificando o quórum legal de um terço do membro dessa Câmara Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a 11ª do ano de 2017. Passo ao colega Tony para ler o expediente.
Projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências, em segunda votação. Projeto de lei número 013/2017, que altera a redação do inciso 5, artigo 60, da lei municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial. Matéria esta que recebeu uma emenda modificativa pelo vereador João Miranda, do PSB. Pedido de providência número 006/2017, de autoria do colega Renato da Cajazeiras, que solicita uma praça de eventos para a comunidade Cajazeiras e Baixo, zona rural, neste município. Pedido de providência número 007/2017, de autoria do colega Reginaldo Silva, que solicita 1.000 metros de encanação para o sistema de abastecimento de água do povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural, neste município. Pedido de providência número 008/2017, de autoria do colega Reginaldo Silva, do PT, que solicita um poço tubular com sistema de abastecimento de água integrado e 1.000 metros de encanação para o povoado Genipapeiro do D8, zona rural, neste município. E solicitação de uso da palavra através de ofício número 030/2017, solicitado pela Superintendência do Caxingó Prev, ao senhor Wesley Mendes de Oliveira, assessor jurídico do Caxingó Prev.
Faculta a palavra ao senhor Wesley Mendes de Oliveira, assessor jurídico do Caxingó Prev, para explicar melhor a matéria de lei que visa alterar a lei que criou a Previdência Própria, Caxingó Prev, bem como tirar todas as dúvidas dos nossos colegas parlamentares.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wesley, tá? Advogado previdenciarista. E faço parte da Sercoprev, empresa que presta consultoria previdenciária ao Fundo Previdenciário de Caxingó, certo? Eu fui convidado para falar um pouco sobre um projeto de lei, é o 013, não é isso? 013, que foi apresentado a esta casa, que altera a redação do inciso 5 do artigo 60 da Lei Municipal 077/2014, que é a lei que dispõe sobre o regime próprio de previdência de Caxingó. E fui chamado para explicar melhor o que é isso, o que é esse plano de equacionamento, enfim. A princípio, mas eu já pude observar, primeiro eu observei no projeto dois equívocos na digitação, que é só a citação do artigo, tá? O artigo que fala sobre as contribuições patronais é o 58, tá? Não é o 60, tá? É o 58. Mas, como já foi dito, o vereador apresentou um projeto de emenda se referindo a isso. Tá? E também nas alíquotas de 2026 e 2029, tá? Que conforme o DRAA, que é o demonstrativo dos resultados da avaliação atuariais, tá? É um pouquinho menor, não é esse valor que foi apresentado. Tá? Mas emenda modificativa corrige isso. Gente, é o seguinte, todo regime próprio de previdência, todo ano tem que fazer um cálculo atuarial. Todo ano. Antes de mais nada, qual é o meu tempo regimental? Tá? Todo ano tem que fazer um cálculo atuarial para saber a saúde financeira desse fundo de previdência. Ok? E esse cálculo apresenta alíquotas de hoje a vários anos à frente que o município deve implementar em lei, todo ano. Não significa que ele vai cumprir todas aquelas alíquotas, porque todo ano eu tenho que fazer um cálculo diferente. O que foi que aconteceu aqui? O regime próprio daqui é do final de 2014, não é isso? E, em 2015, não foi apresentado o cálculo atuarial, 2016 também não, né? E, com isso, o Ministério da Previdência, até então o Ministério da Previdência, deixou o município irregular, o regime próprio irregular. Nós temos, né, que o município recebeu ano passado, duas notificações, duas em 2016, no mês de janeiro e fevereiro, a notificação 963 de 2016, 2638 de 2016, ok? Essa notificação é do Ministério da Previdência Social, ela está aqui, tá? Ela diz o seguinte, que o regime próprio daqui ficou irregular porque não implementaram lá no cálculo de 2015-2016, não implementaram em lei as alíquotas. Tá? Então, para quem quiser ver, tem a notificação do Ministério da Previdência aqui. Com isso, com essa notificação, o Fundo de Previdência, com essa não implementação em lei dessas alíquotas, o Fundo de Previdência começa a tomar prejuízo. Tá? Começa a tomar prejuízo. Por quê? Porque se eu não implemento novas alíquotas, obviamente eu não vou equacionar o déficit que o Ministério disse que eu tenho. Né? Porque não está em lei, eu não vou aplicar as alíquotas. Tá? E se eu não aplico as alíquotas maiores, menos dinheiro entra na conta do Fundo de Previdência. Tá? E isso é ruim para o equilíbrio previdenciário. Tá? Isso está em prejuízo ao Fundo de Previdência dos Servidores. Ok? Fizemos um cálculo para 2017, tá? E o Ministério da Previdência já o aceitou e colocou as alíquotas suplementares para que fossem efetivadas, tá? Ao observarmos aqui no projeto, como eu já disse, no ano de 2026, que eu acho que no projeto que vocês receberam é 21,26, se eu não me engano, o correto é 21,16, né? É menos. E no ano de 2029, se eu não me engano, está 28,31, e o correto é 28,21. Tá? Você pode me prestar essa emenda para dar uma olhada, ver se está assim? Sim, ó, essa emenda modificativa aí está consertando a citação do artigo 58, né? E essas duas tabelas, olha aí, é isso mesmo. 2026 está 21,26, 2029 está 28,31. O correto é 2026, 21,16, 2029, 28,21. Isso está no demonstrativo do Ministério, tá? Do Ministério da Previdência. Gente, esta tabela, todo regime próprio tem que aprovar todo ano, tá? Porque todo ano tem um cálculo. Não significa que ele vai cumprir todas essas alíquotas, porque todo ano eu tenho que refazer um cálculo. E nós, inclusive, fizemos até uma projeção dos anos anteriores, que não nos apresentaram os cálculos. A gente observou que esse ano até reduziu. Tá? Reduziu. Mas qual um outro problema que isso aqui está gerando? Um outro problema que isso aqui está gerando. No começo do ano, desse ano, começaram a ter aposentadorias nesse regime próprio. Tá? Já tem quantos, Carlos? Mais 8. 8 pessoas já foram aposentadas nesse regime próprio. Tá? Essas pessoas que foram aposentadas no regime próprio, elas, quando vieram se aposentar, elas trouxeram uma certidão de tempo de contribuição do INSS. Né? Porque antes de ter o Caxingó Prévio, contribuía para o INSS, não é isso? Então eles averbam o tempo. Então elas se aposentaram com esse tempo lá do INSS também. Certo? E agora é o Fundo de Previdência que está pagando a aposentadoria deles. Então, existe uma chamada compensação previdenciária, que é trazer os valores dessas pessoas que contribuíram lá para o INSS, se aposentaram aqui, para dentro do fundo de previdência. Tá? Para equacionar déficit, para equilibrar a previdência. Então, nós já temos 8 aposentados, e esses 8 aposentados ainda não trouxeram, nós não conseguimos ainda trazer esse dinheiro para dentro do fundo de previdência. Por quê? Porque o INSS só libera se tiver o certificado de regularidade previdenciária. E o certificado de regularidade previdenciária, que equivale a CND do INSS, só sai se o Ministério receber as alíquotas implementadas em lei. Tá? Isso nada mais é do que uma exigência legal do Ministério. Tá? Está no artigo 1º da Lei 9717, Lei Federal, tá? Que diz o seguinte: os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, isso aqui é uma lei federal, tá? Da União, dos Estados Federais, dos municípios, dos militares, deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, que é esse projeto, tá? Cálculo atuarial, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro atuarial. Inciso 1, realização, avaliação atuarial inicial em cada balanço. Tá? Isso aí é o resultado do cálculo atuarial. Isso é o artigo 1º, da, inciso 1 da Lei 9717, de 1998. Tá? Artigo 5º, inciso 2, a linha A e B da Portaria 204, de 2008, do Ministério da Previdência Social. Tá? A SPS, quanto à emissão do CRP, examinarão cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios dos critérios de exigência relativos aos regimes próprios de Previdência Social, observância do equilíbrio financeiro e atuarial correspondente à implementação em lei, atendidos os parâmetros estabelecidos pelas normas e atuárias aplicáveis à PPS. A. Alíquotas de contribuição necessária para a cobertura de seu plano benefício. Tá? Então, esse projeto nada mais é do que isso. Uma exigência do Ministério para que se obrigue o município a implementar em lei alíquotas que amortizem o déficit atuarial e que obrigue o município a todo ano fazer cálculo atuarial para saber como é que está a saúde financeira deste fundo de previdência. Por fim, o artigo 19 também da portaria do Ministério da Previdência Social, 403/2008, também diz: o plano de amortização indicado no parecer atuarial somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo. Então, a cada dia que se passa e a não implementação em lei de novas alíquotas, o fundo de previdência vai tendo prejuízo. Tá? Por quê? Porque nós não estamos respeitando o equilíbrio financeiro atuarial. Sim, exatamente. Vejam só, por que eu pedi, eu vi esse erro aí no artigo que foi citado, 60. Não é o 60, é o artigo 58, inciso 5º. Tá? Não está se mudando a alíquota do servidor. Não se muda a alíquota do servidor. O artigo 58, inciso 5º, tá? Fala da alíquota patronal, certo? É a lei 77, né? De 2014, não é isso? Lei 77 de 2014. Artigo 58. São receitas do Caixa Prévio. Olha só o inciso 1. A contribuição mensal compulsória dos servidores. O inciso 1. Eu não estou mexendo no inciso 1. Agora vamos lá para o 5º. A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, Autarquias. Essa é a contribuição patronal. Tá? A lei é para alterar o artigo 58, inciso 5º. Por isso que eu pedi que mudasse, né? Que eu tinha visto isso anterior, lá no escritório, anteriormente. Tá? 58, inciso 5º. Tá? Sem isso, repito, o fundo está irregular, está tendo prejuízo à receita dos servidores no fundo de previdência, não podemos fazer compensação previdenciária daqueles 8 aposentados que já existem, porque o Ministério não aceita, o INSS não aceita, se não tiver o CRP. Ok? Então, para quem quiser ver, a questão do artigo 58, a mudança está bem clara, está aqui na lei. Tá? Eu tenho a parte do artigo 58 que fala, o inciso 5º, como foi só um erro de digitação, né? Isso pode ser realizado na emenda modificativa, sem problema algum. E o DRAA, tá? Isso aqui que eu tenho em mãos é do Ministério, tá? Foi com base nisso que eu corrigi aquelas alíquotas, tá? Ministério da Previdência Social. Isso aqui está digitado no CADPREV, que é um sistema do Ministério. Gente, esta lei aprovada, obrigatoriamente ela vai para Brasília, tá? Não é do jeito que o Executivo quer, que o Legislativo quer, que o Fundo de Previdência quer, não. Ela vai para Brasília. Chegando lá, quem vai dar a última palavra é o Ministério. Ele é quem vai dizer se está correto ou não esta lei, tá? Ele é quem vai dizer. Tendo alguma coisa errada, ele vai notificar novamente, como ele notificou no passado, e vai pedir, olha, faça uma emenda nisso, faça uma emenda, ainda corre esse risco, tá? Ainda corre esse risco. Pode chegar lá, o Ministério vê outra coisa, tá? Então, de antemão, como eu tinha solicitado anteriormente a correção desses erros de digitação, solicito a todos os vereadores, em benefício da Previdência de Caxingó, tá, que aprovem essa lei. Porque, assim, obviamente, nenhum executivo gostaria de enviar uma lei para aumentar sua alíquota, né? Isso não é lógico. Obviamente, está sendo obrigado a fazer isso, né? Uma obrigação que já vem lá do Ministério, que vem de Brasília, tá? Porque eu não vou aumentar minhas contas porque eu quero, tá? De forma alguma. Aqui é uma solicitação do Ministério da Previdência. Como eu disse a vocês, duas notificações do próprio Ministério, que o município recebeu em 2016, por não ter feito isso antes, tá? A questão é basicamente isso, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Aumenta-se apenas a alíquota patronal, o município está irregular com o Ministério e o Fundo de Previdência está gerando prejuízo para o Caxingó Preve, porque não se implementa um equilíbrio, um plano de equilíbrio financeiro atuarial em lei. É basicamente isso. E podem, digo logo, podem se acostumar com isso aqui, tá? 2015 era para ter havido, 2016 era para ter havido, tá? 2017 tem, 2018 vai ter. Todo ano vai vir isso aqui, tá? Todos os regimes próprios são obrigados a fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque o município pode fazer concurso, pode entrar mais pessoas, então o cálculo vai mudar. Os recursos podem ter rendido melhor, né? Mais rendimentos, então o cálculo vai mudar. Então, todo ano tem isso aqui e todo ano tem que obrigatoriamente fazer a lei. A não ser que no próprio plano já venha dizendo alíquotas iguais para 2, 3 anos. Mas tem que obedecer isso aqui, tá? Então, gente, era basicamente isso. É basicamente isso que esse projeto faz. E aí eu peço, em nome do Fundo de Previdência, a compreensão de todos e de todos os servidores do município, porque a gente está tratando do futuro dos servidores. A gente está tratando da previdência dos servidores. Então, se o Ministério nos notifica pedindo para implementar em lei alíquotas de plano de amortização, que implementemos, porque do contrário, estaremos gerando prejuízo ao regime próprio do município, tá? Do contrário, seria isso que a gente estaria fazendo. É tanto que, por não aprovação dos projetos anteriores, o município se encontra irregular junto ao Ministério. Então, vamos tirar essa irregularidade e contribuir com os servidores do município, contribuir com o Fundo de Previdência, tá? Isso não é orientação daqui, é orientação que vem de longe, com notificação e tudo, ok? Muito obrigado.
O doutor Wesley está à vontade, algum colega nosso quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores. Eu só quero aqui, senhor presidente, mais uma vez a nossa bancada foi certa. Se a gente vota esse projeto na sexta-feira passada, aqui os artigos os incisos que está errado, né? E para ver onde o cara reposta aí me chamou de analfabeto, que eu não sabia o que era isso. Viu, cara, colega? Você está vendo onde estava o erro? Os analfabetos foi quem fizeram o projeto, viu? E isso era isso que eu queria comentar. E também fiquei um pouco assim, senhor presidente, na hora dessa emenda aqui, o menino veio chamar e bater a porta de nós quatro, que eu acho que a gente podia ter participado dessa emenda, desse projeto aqui. Não tinha tido perigo nenhum.
Mas o assunto não era esse não, era outra coisa.
Mas foi feito lá depois que o rapaz chegou, tá aqui, que eu tinha um projeto aqui de ontem, não tinha emenda. Viu? Era um assunto que o vereador podia participar dessa emenda aqui.
Vereador,
quando só chamaram, um detalhe, e não atendeu ninguém, nem receberam nós dentro da
bancada. Só um detalhe. Ali. Não, eu não, foi depois que eu cheguei. Eu já tinha avisado antes, que eu já tinha visto isso lá em Teresina, tá? O DRAA, essa questão das alíquotas aí, não foi um erro de digitação, mas porque o DRAA no Ministério estava um valor e depois eles mudaram lá no Ministério, tá? Então, a adequação foi só essa. Agora, em relação ao artigo 58, realmente, tá? Que estava o artigo 60... Mas que o projeto de lei, ou melhor, a lei 77 estava digitalizada errado, e uma página foi suprimida, a lei, o arquivo que se tinha, aí pulava do artigo 60 e escanearam uma página depois, que era do artigo 58. Aí ficou deu para entender que era o artigo, o inciso 5º era do artigo 60. Só que isso eu vi antes também. Lá eu já tinha avisado antes, tá? Só para... Não fui eu que...
Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao doutor que veio aqui para tirar alguma dúvida, explicar melhor com relação ao projeto. E o meu pensamento, eu venho acompanhando essa história de previdência própria já há algum tempo. O projeto veio para cá, para ser votado. No primeiro momento, inclusive, o prefeito atual foi um dos que não votou a favor, achava que não era bom para o município. Eu também, na época, votei contra. Eu nunca concordei com esse regime, até porque tira direitos. Todo o pessoal, os funcionários sabem que o FGTS, todo mês, você está depositando aquele dinheirinho na sua conta, e quando você se aposenta, você compra uma casa própria, você compra um transporte, enfim, você faz alguma coisa. E FGTS nunca mais no município de Caxingó. E também, na época, a ex-prefeita, os argumentos do pessoal da prefeitura era que esse projeto, esse regime, ia trazer benefício para os cofres do município, fazer uma economia para os cofres do município. E, pelo que eu estou vendo aqui, o objetivo hoje não é mais fazer economia, porque esse índice de aumento aqui, ele é muito grande, ele varia muito, ele aumenta muito. Então, eu acho que nesse momento, aquela economia entrou pelo ralo e agora vai cada vez mais sugar o próprio cofre do município. Hoje é o prefeito, o Austin Luiz, que é o prefeito, amanhã é o José, o Manel, o Joaquim, o Pedro, o Gabriel. Então, assim, a gente tem que ver os dois lados. E eu estou vendo que tem a alíquota, ela aumenta muito. Então, ela começa a ir lá embaixo e vai esticando a corda e vai chegar um momento, será que estão fazendo economia? Será que o município está tendo economia com essa previdência própria? Então, essa é a minha dúvida realmente, porque o objetivo foi fazer, porque segundo a prefeitura na época, disse que não tinha mais como aguentar. E os outros municípios que não aderiram a esse programa estão aguentando, depositando normalmente. Outros fizeram a transformação do regime, mudaram de regime e já voltaram atrás. Outros estão dando certo. Então, eu continuo na dúvida e realmente eu fico aqui com o pé atrás com essa questão desse aumento aqui, que é bastante significativo, essa alíquota que vai aumentando gradativamente, é um valor realmente bastante alto. Então, essa é a minha colocação. Muito obrigado.
Vereador, o senhor tem razão. Ao olhar essa planilha, a gente se assusta, realmente. Tá? Quando se vem criar um regime próprio, não deve-se ter esse pensamento, né, de que vai economizar sem um estudo atuarial. Isso que a gente está falando aqui hoje foi o que faltou no começo. Tá? O que a gente está implementando aqui hoje foi o que faltou no começo. Tá? De forma que realmente assusta. Né? Quando a gente olha, as alíquotas vão aumentando, realmente. Só que o cálculo atuarial é assim, o Ministério exige que seja assim. Mas como eu disse, todo ano eu tenho que aprovar uma tabela diferente. Isso não significa que essas alíquotas vão ser cumpridas. Apesar de o Ministério me cobrar que eu coloque ela em lei. Porque quando sair o novo cálculo, e aí eu vou ter que saber se diminuir ou se não, eu vou ter que implementar em lei novamente. Quer um exemplo? Regime próprio, a gente tem que chegar com responsabilidade, como o senhor está dizendo. Né? Tem que ter essa preocupação. Mas, pela experiência que a gente tem, de 16 anos, né, trabalhando com regime próprio, não só no Piauí, né, mas Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazonas, em todo o Brasil, esse plano de equacionamento de Caxingó, apesar dessas alíquotas astronômicas, comparado com outros municípios do Piauí, o déficit dele está menor. Está menor. O que é que se tem que fazer para que esse déficit não cresça? É implementar as alíquotas em lei. Sair implementando. Porque esse ano continua 11. Ano que vem vai ser 11 mais 2 alguma coisa. Mas o atuário pode chegar e dizer, não, vai ser 14. Ele pode chegar, não, agora vai ser 13. Né? Por quê? Eu posso contratar mais gente. As pessoas que o atuário previu que iriam falecer e gerar pensão, não faleceram. Tá? Então, realmente, a preocupação do senhor está corretíssima. O que é que essa casa legislativa tem que fazer para ajudar o regime próprio e os servidores? Está atento isso aqui todo ano. Tá? Cobrar isso aqui todo ano. Cadê a lei de equacionamento? Esse ano vai ter? O cálculo acusou ficar maior? Acusou ficar menor? Tá? Porque, geralmente, os outros municípios, aqui no finalzinho deu 32. Geralmente, os outros municípios dão 60, 70. Tá? O que é que favoreceu aqui tá baixo? O pagamento em dias das contribuições. Tá? O Caxingó Prev não tem dívida, não tem parcelamento. O pagamento é feito em dias. Contudo, restaram os problemas técnicos. Tá? Que aí, desde o começo do ano, eram 5 irregularidades que a gente vem correndo atrás. Uma delas, essa aqui, nós já resolvemos 3. Tá? Mas a certidão só sai se resolver as 5. Né? Já resolvemos 3, a quarta já está no Ministério, só falta agora essa o Ministério receber, para que o Fundo de Previdência fique regular e o regime próprio busque seu equilíbrio financeiro atuarial. Mas o que o senhor falou está correto. Tem que todo ano analisar e cobrar isso aqui, tá? É uma dica. Cobre o plano de amortização do déficit atuarial dos servidores no regime próprio. Porque se isso não for, isso gera prejuízo, tá? Já está gerando porque não recebe compensação, porque não tem a certidão, ok?
Então, Wesley, eu concordo plenamente com o nosso colega vereador João Lima. Na época, eu era vice-prefeito da cidade e também eu era contra. Meu pensamento sempre foi contra a Previdência. Eles pensaram só na economia mensal e não pensaram no futuro. Mas já passou, o que nos compete agora é colocar em dias para que funcione direito. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia ao povo presente, meu colega Manuel Geróis, vereador dessa casa, meu amigo Edmilson, empresário lá da minha região, aqui presente, seja bem-vindo. Doutor Welles, que está explicando aí muito bem, a gente está atentamente observando. A primeira explanação que veio para essa casa, como a gente teve conhecimento na sessão passada, né? E agora eu fico assim, pensando, colega, por que o doutor Rocha está tão mal assessorado? As pessoas que estão adiante dessa digitação, essa não é a primeira que vem para cá de forma errada, erro de digitação. E toda vez tem isso. Acho que é aquela que a gente engula. Não, a gente tem de olho aberto aqui, apesar de a gente ser citado aí nos rádios de analfabeto, mas é analfabeto do nosso jeito. Ninguém está aqui de olho fechado, não. Toda vez que chega aqui, aí depois vem a correção. Não, foi um erro de digitação. Aí o rapaz se equivocou aqui. Não existe isso. Não pode acontecer isso. Um projeto, uma matéria tão pequena, e a pessoa vai digitar e erra. E deixa o artigo 58 e coloca o artigo 60 e nunca dá menos, só dá mais. Não sei por que isso. Aconteceu isso naquela... Quando foi para a contratação dos médicos, aconteceu dos médicos peritos. Aconteceu anteriormente em outra e agora a terceira. Isso é um absurdo, não existe isso. Mas a gente foi satisfatório, você explicou muito bem, já entendeu atentamente. Então, essa é a minha colocação e até a próxima fala.
A palavra continua facultada. Todos os colegas tiraram as dúvidas, né? Podemos dar início ao projeto de votação. Gostaria de agradecer ao Dr. Wesley pela presença e pela explicação. Daremos início ao processo de votação do projeto de lei 012/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a ser observada na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências, LDO. Gostaria de lembrar que é a segunda votação. Vereador João Lima.
Bom, com relação à LDO, a gente não pode deixar de votar a favor, porque aí é toda a programação do ano seguinte, é a lei de diretriz orçamentária, aonde vai votado o orçamento do próximo ano. Então, o meu voto é sim.
Ginaldo.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Zé.
Como o meu primeiro voto, presidente.
Renato.
Sim, senhor presidente.
Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Bruno.
Meu voto é sim.
Zé Maria.
Meu voto é sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a ser observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências, LDO, segunda votação. Daremos início ao processo de votação do projeto de lei número 013/2017, que altera a redação do inciso 5º, artigo 60, da Lei Municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial. Primeira votação. João.
Senhor presidente, eu voto contra o projeto por esses argumentos, usando esses argumentos que eu falei agora há pouco. Então, eu voto contra esse projeto.
Reginaldo.
Alô. Senhor presidente, voto contra.
Zé.
Bom, senhor presidente. Aqui na casa, a gente sempre tem esse... Toda vez que tem essas matérias, a gente não é, como é dito, a gente não opina, não serve, o voto nosso é nulo, não tem necessidade do nosso voto, até porque a gente, como os colegas falaram, era de necessidade a gente se reunir numa mudança dessa, nessa emenda aqui do colega João, nós tínhamos que ter sido comunicado. E não fomos, então a gente é neutro aqui na casa, então também sigo os colegas, voto contra.
Renato.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Eu não sei nem por que, que esse projeto não foi votado naquele dia, porque o prefeito tem 5 vereadores, quando ele tinha 4, e levou um para lá para que seja aprovado todos os projetos mandados por ele. Segundo, eu sei que ele até ficou brabo, ele comentou com a pessoa aí, porque esse projeto não foi aprovado logo na sexta-feira passada. Chegou a informação até mim. E por não respeitar a gente, segundo a gente ficou, voltou ali até agora, eu voltei até encabulado, porque o Bruno veio chamar nós ali para uma reunião ali, quando chegou ali, não deixaram nós entrar. Então, por isso, esse respeito que a Câmara não está tendo com nós, não está tendo quando a gente manda o projeto aqui, não é aprovado, como a gente, em nome dos motoristas, que a gente já pediu aqui o aumento para eles, em nome da população, do que está acontecendo no nosso município, meu voto é contra.
Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Bruno.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Em nome do meu pai, saúde a todos. Meu voto é sim.
Zé Maria.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem. Assim como o doutor já deu a explicação sobre essa digitação que foi feita aí, que foi errada, mas eu acho que ele já deu essa explicação, deu para todo mundo entender qual foi o motivo, e meu voto é sim.
João.
Voto sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei número 013/2017, que altera a redação do inciso 5º, artigo... Desculpa, realmente tenho que desempatar, e eu voto sim. Desculpa aí. Declaro aprovado o projeto de lei número 013/2017, que altera a redação do inciso 5º, artigo 60, da Lei Municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento de Atuiral. Primeira votação. E agora a emenda constitucional número 01, projeto de lei número 013/2017. Pessoal, o Tony que deu. Gostaria que o vereador João Miranda fizesse a sua justificativa do projeto, apresentasse o projeto, a emenda.
Bom dia novamente, colegas vereadores, senhor presidente e ao povo que nos prestigia, vem ver qual a real situação do nosso município, né? Equívocos, todos nós estamos, seres humanos, podemos cometer, né? Mas como a emenda já diz aqui, tem essa justificativa, né, que meus colegas vereadores devem ter olhado, que a emenda proposta visa sanear o equívoco na citação do artigo da Lei Municipal número 077/2014. Como sabemos, não é seu artigo 60 que regulamenta a alíquota previdenciária patronal, mas sim o inciso 5 do artigo 58. Em segundo lugar, as alíquotas dos anos de 2026 e 2029 foram equivocadamente digitadas, pois divergem das constantes no demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, digitado no Ministério da Previdência Social, atualmente Ministério da Saúde. Assim, necessária modificação. Eu acho que realmente houve esse equívoco, né? Por isso dessa emenda modificativa. Eu acredito que meus colegas vereadores compreendem e percebam que realmente foi justificado com clareza o equívoco que houve no projeto, né? Por isso que a gente pede a compreensão dos novos vereadores e que votem a favor, né? A gente está sujeito a esse equívoco, cabe a gente observar onde está o erro e corrigir, né? É nossa obrigação.
Colocar em votação a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 013/2017, em primeira votação. João.
Continuo com o primeiro voto. Contra.
Reginaldo.
Senhor presidente, até pela falta de respeito com nós, eu voto contra.
Zé.
Senhor presidente, o projeto, a justificativa do colega tinha que ter sido antes, né? Mas eu me coloco com o mesmo posicionamento.
Renato.
Não.
Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Bruno.
Sim, senhor presidente.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
Como deu empate novamente, voto sim para desempatar. Aprovada em primeira votação a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 013/2017. Temos o... Eu gostaria de solicitar o colega Renato das Carrazeiras que fale sobre o requerimento, de sua autoria, pedido de providência número 006/2017, apresentado por Vossa Excelência.
Bom, eu já trouxe projeto para essa casa, nunca foi executado, já trouxe nesse governo do prefeito Washington, eu já trouxe um projeto para cá, até agora não foi executado, mas o dever do vereador é trazer projeto. Segundo o radialista, que nós não traz, só vem para cá para conversar besteira, né? Segundo ele fala aí na rádio, né? Que quanto besta e abestado é ele e quem menos ouve ele, porque eu só vejo o comentário, né, que ele fala, que chama a gente de abestado aqui, né? Por isso mesmo, que, senhor presidente, nós já falamos para vocês, já falamos para o prefeito, já falei para o secretário, João, o que está acontecendo, já tentamos tomar as providências e outras medidas, né, através de justiça, e parece que não resolveu nada até agora, porque eu acredito que a gente tem que ter respeito. E os vereadores da situação, nós já falamos que podia chegar ao prefeito e pedir, mas parece que eles acham bonito, porque eles são bem falados lá na rádio, que são os melhores vereadores do município do Caxingó, que já deu, esses cinco que estão aí, segundo o radialista fala. Ele disse que eu nunca trouxe projeto para essa casa, que eu nunca levei nada para a minha localidade, que... Segundo ele, só o senhor Zé Maria, o vereador, nada contra, que é o dever do vereador, é esse, que trouxe projeto para Carrazeira. Eu acho que ele não conhece, na Carrazeira tem um colégio que foi projeto do Renato da Carrazeira. Tem uma quadra que foi desativada, estão reformando agora, foi projeto do Renato da Carrazeira. Os calçamentos que tem na Carrazeira foi projeto do Renato da Carrazeira. Não a energia, só a coisa que não foi projeto da Carrazeira, porque eu não era vereador, a energia e a água, a primeira água, que a segunda já foi projeto do Renato da Carrazeira. A vila tem água, projeto do Renato da Carrazeira. Crumatá, uma parte do Crumatá, que faz parte do Caxingó, é levado pela carreira Renato da Carrazeira. Então, tudo que tem na minha localidade é... E eu, antes do prefeito mandar ajeitar as estradas, eu pedi, foi duas ou foi mais vezes para ele. Liguei, vim, vou ligar para ele. Prefeito, mande ajeitar as estradas. Eu sei que ele não manda, que ele só manda quando é um vereador do lado dele que pede, então, mas meu dever é esse. Então, eu duvido que o radialista vá lá para a rádio e fale do que está acontecendo, que a gente vai falar daqui a pouco, que os colegas têm aqui. Ele não fala. Ele não fala das coisas erradas que vem para essa casa, ele não fala. Que vem lá do executivo. Então, eu estou com mais esse pedido aqui, dessa praça, viu? De evento na localidade de Carrazeira, que lá já está o povoado, todo mundo sabe, que é o povoado maior do nosso município, que já está precisando ter uma praça, já tem o local, não precisa nem comprar o terreno, Então, eu acredito que os colegas vão votar a favor. Estou fazendo aqui esse pedido. Pode votar logo, senhor presidente, ou só comentar? Só comentar? Pois então, colega, estou contando com vocês para que se aprove esse projeto, porque lá, quando vai para fazer um evento, um bingo, uma coisa que a gente faz, o presidente está pedindo um local, se tivesse a praça, né, a gente fazeria na praça, né? Então, esse é o pedido que eu estou fazendo para os colegas, e obrigado.
Mais algum colega quer fazer algum comentário? Daremos início ao processo de votação do...
Bom dia novamente. Esse pedido do governador é um pedido muito importante. Eu sei que aí que lá já tem mesmo até o lugar que já foi, já teve um começo na gestão da dona Menegilda, né? E ela não concluiu a obra. Aí tem a outra gestão, não se impostou também. Mas isso aí é uma das coisas que o prefeito está sabendo, que a gente é uma das coisas que a gente mais quer na Cajazeira, porque é uma coisa boa para todo mundo. E esse projeto é um projeto que tá, pensou bem nisso aí, que tem muitas, às vezes tem uns bingos que fazem beneficente, aí precisa fazer num bar. E é bom que você é na praça, que você já fez aquele mini bar que para dar lucro pro dono do bar, né? É bom mesmo ter uma praça de evento para realizar esses eventos mesmo. Isso aí eu concordo com ele. Isso é meu comentário.
Bom dia, senhor presidente. Bem, todos, caros amigos vereadores, todos que nos assistem. Eu concordo com o nosso amigo Renato que uma praça de eventos numa comunidade influi muito. Tenho certeza que tanto a população do Caxingó vai gostar, como o pessoal também da comunidade. Uma praça de eventos numa localidade é muito bom, meu amigo. Eu concordo plenamente. Muito obrigado.
Bom dia novamente. O projeto do Renato eu acho um projeto muito importante. Mas o que eu fico pensando é porque passaram 4 anos e nunca mandaram um projeto desse. E agora, em 7 meses, quer que faça? Aí.
A palavra continua facultada.
Colega Bruno, você, pela primeira vez nessa casa, com 7 meses de mandato, como o senhor pode ter essa visão? O Caxingó começou que tinha apenas a igreja e umas 4 casas. Hoje o Caxingó está se expandindo. Não se constrói uma cidade só em uma gestão, não. O vereador apresentou diversos projetos e agora ele tem mais essa visão. Não quer dizer que o prefeito vai fazer a quadra amanhã, a praça de evento, não. Isso aqui é um projeto para ser feito a longo prazo. Esse ano, próximo ano, final da gestão dele, pode ser até o outro prefeito. E apenas está tendo uma visão. É um projeto importante, uma praça de evento, merece. Aqui em Caxingó precisa demais também. Então, nós não podemos ter essa visão, não, vereador. O projeto de uma quadra, de uma praça de evento, de um colégio, a gente apresenta aqui para ser feito no longo do mandato. Não quer dizer que vai fazer amanhã, nem nesse mês, não. Como você pode ter essa visão, vereador? Muito obrigado.
As minhas palavras também aqui. Complementando aqui o que o vereador Zé dos Remédios falou, e o meu colega, o vereador Bruno, ele falou isso é porque ele está chegando agora, não tem conhecimento do que vai falar, então abre a boca e fala o que quiser. Quem tem boca fala o que quer. Porque dizer que não foi feito em 4 anos, não foi feito em 4, não foi feito em 8, nem em 16, nem em 20. Nós temos 20 anos no Caxingó, mas pode ser feito amanhã. E tudo que é de bom para o nosso povo, a gente está aqui para realmente aprovar, votar, pedir, reivindicar. Como se o vereador Bruno trouxer também um pedido dessa natureza, eu estarei aqui de braços abertos para dizer, uma boa ideia, espere em Deus que o prefeito construa essa praça, construa, faça calçamento, enfim, vereador. Não dá para fazer só em 4 anos, não, já pensou? Eu já estou aqui no terceiro mandato, meu filho foi mais 4 anos e sempre a gente conversava muito, então a gente já vai aqui com 4 mandatos e tentando o melhor. Agora, não se faz as coisas da meia-noite para o dia. E nem também você pode usar esse argumento que está tarde, está cedo ainda, é tempo de fazer. Esperamos que o prefeito atual faça. Se ele não fizer, vamos esperar que o próximo construa essa praça na Cajazeira, como pode ser na minha região, como pode ser no Entre Caatinga, lá no Barro, enfim. Todos nós, caxingoenses, merecemos o melhor. E esperamos por dias melhores. Então, esse é o meu pensamento. E, assim, às vezes a gente fala as coisas sem pensar e acha que tudo já deveria ter sido feito. Mas tem as dificuldades, a burocracia, mas tudo chega o dia. Imagine nós aqui, se o vereador Renato tinha a felicidade que o prefeito atual chegue lá na Cajazeira e construa essa praça. Não é bom para o Renato, não. É bom para os moradores, para o povo do município e principalmente para o povo das Cajazeiras, porque é onde vai ser situada essa praça. Então, esse é o meu pensamento e acho que estou correto, né? Obrigado.
A palavra continua facultada.
Parabéns ao vereador pela iniciativa, né? Não só as Cajazeiras, como Caxingó, Entre Caatinga, precisam, e acredito que pelo que eu já vi o prefeito, isso é um sonho dele, né? Já vejo ele buscando concretizar esse sonho. Então, acredito que com certeza isso será realizado, trará muitos benefícios para aquela região, né, que já é grande, Cajazeira bem grande, precisa. E eu espero que não só nas Cajazeiras seja feita essa praça, né? Porque Caxingó e Entre Caatinga, com certeza também precisam, né? Que já são, além das cidades, são povoados que são bem grandes. Então, parabéns ao vereador pela iniciativa.
A palavra continua facultada. Acho que todos já falaram. Daremos início ao processo de votação do pedido de providência número 006/2017. De autoria do colega Renato das Cajazeiras, que solicita uma praça de eventos para a comunidade Cajazeira de Baixo, zona rural deste município. Quem concordar, permaneça como se encontram. Declaro aprovado o pedido de providência número 006/2017, de autoria do colega Renato das Cajazeiras, que solicita uma praça de eventos para a comunidade Cajazeira de Baixo, zona rural neste município. Solicito ao colega Reginaldo Silva que fale aos demais aqui presentes sobre o seu pedido de providência número 007/2017, apresentado por Vossa Excelência.
Bom dia novamente, senhor presidente. Peço aqui a colaboração dos nobres colegas que a gente vote esse pedido, que é um pedido de urgência, que o povo está precisando muito. Isso aqui o colega Bruno não tem como dizer que em 4 anos a gente não fez, não. É porque a gente fez o poço, colega Bruno, e não deu de terminar o encanamento d'água em torno de 1.000 metros, senhor presidente. O companheiro João Miranda conhece bem a região, é no povoado Olho d'Água da Mucura, onde o povo está precisando bastante dessa água encanada em casa. Tem já o poço, tem a caixa, né, mas não tem a água nas casas, está só faltando um encanamento da água. Isso quero que os colegas aprovem. Quero aqui parabenizar meu amigo Renato, que eu sei da luta dele e os esforços que ele tem feito para ajudar a sua região. E peço aos colegas que vote. Peço logo outros depois, né?
Algum colega gostaria de fazer algum comentário? Daremos início ao processo de votação do pedido de providência número...
Sobre essa encanação, né? Quero só falar aqui que esse pedido já... O povo daquela região também já me procuraram, né? O prefeito pediu que eu me disse quantos metros dava lá, né? De quantas varas que eu precisaria. Já foi até o rapaz... que mora, um vizinho lá do posto, me procurou, e o prefeito se colocou à disposição, né? Então acredito que isso aqui não vai ter problema, até porque o prefeito já se colocou à disposição para resolver, né? Pediu até que eu olhasse quantas varas de cano que seria necessário lá, e esse problema aqui junto com o Giovanni a gente está solucionando lá, né?
Palavra continua facultada. Daremos início ao processo de votação do pedido de providência número 007/2017, de autoria do colega Reginaldo Silva, que solicita 1.000 metros de encanação para o sistema de abastecimento de água do povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural neste município. Quem concordar, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o pedido de providência número 007/2017, de autoria do colega Reginaldo Silva, que solicita 1.000 metros de encanação para o sistema de abastecimento de água do povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural, neste município. Solicito novamente ao colega Reginaldo Silva que fale aos demais aqui presentes sobre o pedido de providência número 008/2017, apresentado por Vossa Excelência.
Bem, colegas vereadores, quero pedir novamente, aproveitando, temos aqui morador lá da região do Gene Pabedo D8, e conheço a situação que o povo está passando por lá, a falta de água, e quero botar à disposição de vocês para que seja votado e aprovado um poço tubular com sistema de abastecimento de água integrado com 1.000 metros de encanação no povoado Gene Pabedo do D8. Que estão passando por uma situação muito difícil, a dificuldade de água naquela região.
A palavra continua facultada. Algum colega quiser fazer algum comentário?
Eu só quero aqui parabenizar aqui o colega Reginaldo, que dois projetos aí de grande importância. Como o colega Bruno ali... não foi contra o projeto, mas foi contra de eu ter colocado esse projeto agora há 6 meses de governo. Isso era mais ruim se eu colocasse há 6 meses do final do governo, né? Que aí eu ia dizer que não dava mais tempo para fazer, né? Então a gente tem que colocar os projetos no início do governo, porque tem 4 anos para... E cada região, você vai pelas necessidades que está... A minha localidade, graças a Deus... Tem água, tem luz, não tanta água ainda, com muita fartura, que já está dando uns problemas lá na carraseira de água, mas tem, né? Energia, graças a Deus, tem. Colégio, né? O Reginaldo está indo pelo... O Reginaldo Papeiro D8 está precisando de um poço, que eu acho que é uma das necessidades maiores que nosso município passa, é problema de água, mas todos os prefeitos que têm passado por aí têm tentado... o máximo resolver esse problema, mas é muito difícil, né? A gente sabe, mas eu acho que nós aqui, nossa região, é uma das regiões que mais é favorecida por ter um rio, né? Tem outras localidades aí, outros municípios aí que você vê o sofrimento, né? Graças a Deus aqui a gente tem dificuldade, mas as coisas com boa vontade, né, você resolve. Então, o Reginaldo está de parabéns ter pedido esse posto para o Gimba Pedro D8, eu conheço a localidade, essa encanação no Olho d'Água da Mucura. Então, está de parabéns e eu não tenho como ser contra o projeto dessa importância.
Obrigado. A palavra continua facultada.
Eu sinto muito pelo esse povo, que eu nem conheço essa região, né, o D8, não tenho conhecimento, mas só em saber que água é uma coisa que ninguém vive sem ela, né? Porque aqui na nossa região, nós temos um rio Longar presente aqui, nós temos água encanada, quando falta a gente acha ruim, né? Ali são as pessoas que vivem nessa situação. Agora também eu acho assim, por que essas pessoas foram tão esquecidas? Né? Eu acho que foi uma injustiça com esse povo lá, né? Por tantos tempos e agora que a gente toma toma necessidade. Hã?
CKE.
Pois é, eu sei, mas tudo isso, mas eu acho que o Reginaldo está sendo uma pessoa que está enxergando, e está de parabéns por isso. Eu concordo, porque a água, onde tem água, água é vida, e acho que todo mundo precisa disso. E concordo com ele.
A palavra continua facultada.
Só complementando as palavras do meu amigo Zé Maria, você perguntou uma coisa muito interessante. Por que esses povos são tão esquecidos? Falta de uma administração voltada para a população. Isso não só agora, mas vem lá de longe. É aquela história, nunca faz tudo e o povo sempre está precisando muito mais. Nunca faz tudo e o povo precisando muito mais. Então, qual é o papel da gente? É reivindicar, cobrar, porque sempre falta alguma coisa. Nunca tem tudo. E as coisas, aos poucos, a gente vai realmente conseguindo. Um gestor entra, faz uma parte, outro não faz nada, outros têm vontade de fazer, mas não têm dinheiro, outros nem vontade têm. É por isso que nós chegamos a essa situação, a essa calamidade, e vamos esperar em Deus aí que melhores dias virão. A esperança é a última que morre. Mas se não tem, é porque faltou alguém para fazer. Aí você pode ter certeza que está faltando alguém para fazer. E Deus vai mandar esse alguém para fazer. Seja amanhã, seja depois de amanhã, seja no outro ano, seja daqui a 5 anos. Com certeza um dia vai ter. Chega uma região, não tem luz. Então, chega a energia, mas falta água. Depois chega a água, aí a gente já quer calçamento. Chega o calçamento, aí a gente já quer uma praça. Isso é normal e natural, vereador. É normal isso aí. E a gente tem que cobrar, pedir, reivindicar, ir atrás. Isso aí é o papel da gente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Meu amigo Zé do Remédio, falou muito bem aí. Nesse período do ano, as águas começam a desaparecer nos poços que chamam Cacimbão. O rio começa a baixar também o volume da água. E o povo da localidade, você nem imagina o tanto da dificuldade que eles têm por água. Quando chega, né, que meu projeto, nosso amigo aí, quando chega eles concluir um poço desse na comunidade, você nem imagina a alegria que esse povo fica. Porque não é mais um poço cacimbão que a gente chama, é um poço tubular. Tem água, geralmente instala uma caixa grande, um chafariz, as encanações e etc. E assim, nosso amigo Reginaldo Silva está de parabéns por esse projeto. E tenho fé em Deus que ele vai chegar ao final desse projeto aí, para que tenha água boa, de qualidade, para as pessoas da comunidade. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Senhor presidente, só comentar um pouquinho ao companheiro Zé Maria. Tudo, colega vereador, é porque nunca dá para a gente fazer tudo. Mas você tem, acompanhou, acho, na época, a gente botamos aquela ampliação da água das Cajazeiras, a ampliação da água das Carreiras, aquela água da parte do Crumatá, que é do Caxingó, a água do Olho d'Água da Mucura, só falta a encanação. Botamos água encanada no Sapucaial, como o João Miranda conhece. Encanemos a água do Doente Caatinga, quase 2.500 metros. Botamos água no Sarafim, água nos dois Alegres da Ema, água encanada. Mas nunca dá para a gente botar em tudo. E naquela época, talvez o Gênio Papeito D8 não tinha problema. Começou a ter problema no ano passado, lá para o mês de setembro a outubro. Pessoas que tinham poço cacimbão, que mantinha bombas, secaram, companheiro Valdeci. E era água boa, às vezes a água de um poço tubular ela não é nem tão boa em conta do cacimbão. Mas era água boa, mas estão secando, estão todo mundo lá em situação difícil. O ano passado foi no fim do verão, já esse ano, nessa época, também em agosto, já estão tendo problema. Então, é aí que é a urgência. E eu acho que é aí, vai passando de gestor, um vai fazendo a parte, outro vai fazendo outra. Daqui a 20 anos nós podemos ter um município bem mais elevado do que o que está hoje.
A palavra continua facultada. Bem, daremos início ao processo de votação do pedido de providência número 008-2017, de autoria do colega Reginaldo Silva,
que solicita um poço tubular com sistema de abastecimento de água integrado e 1.000 metros de encanação para o povoado de Genipapeiro do D8, zona rural neste município. Quem concordar, permaneça como se encontram. Declaro aprovado, presidente, o pedido de providência do número 008/2017, de autoria do colega Reginaldo Silva, que solicita um poço tubular com sistema de abastecimento de água integrado e 1.000 metros de encanação para o povoado de Genipapeiro do D8, zona rural neste município. A palavra vai ser facultada, mas gostaria de lembrar os colegas vereadores que nós ainda temos ainda a segunda votação na extraordinária da Previdência.
Nós estávamos falando sempre dos projetos, agora vamos falar do município, né? Queria até que o radialista tivesse aí, mas essa hora ele já está mentindo ali na rádio. Essa hora, quem quiser ver, ele está detonando nós ali. Ele estava falando tudo aquilo que ele... E mais um pouco. Hoje ele pode até ter um motivo para falar, que nós já temos contra o projeto, né? Ele já mente. Agora ele já deve aumentar. Mas ele não está, né? Para ouvir. Eu só queria que o radialista, o prefeito, os administradores tomassem uma providência, queria mais falar mais essa vez, porque está chegando no teto, viu, João? Está chegando no teto. O prefeito não tem nenhuma consideração por nós, né? Porque esse radialista aí é um funcionário da prefeitura. Ele ganha da prefeitura... mandado dele para falar. Ele falou um dia na rádio que a rádio é do seu Delcrid. O diretor é o Souza. E quem manda é o Or. Então, por que ele vai ter medo? Então, eu queria aqui falar um pouco aqui do nosso município. Ele fala aí que o prefeito está mil maravilhas. Eu não vejo. A estrada é um dever de todo gestor. Tem as máquinas vêm para isso, João. E o povo, as máquinas vêm para isso. Se não fizer, para que essas máquinas? Porque quando vai trabalhar em terra de arroz, tem as pessoas. Não acompanhei essa parte aí, mas sempre foi assim. Não no meu, quando eu administrava, quero ver esse que diga que a máquina, dessas máquinas, voltou de uma lagoa porque não fazia para o cara, porque não rotava na Rita. Eu dizia, aqui pode fazer para todo mundo, que essas máquinas são nossas, é para todos. Mas, na Cajazeira, eles estão visados para Cajazeira, dizendo que estão fazendo. Eu não vejo, a coisa que o prefeito fez lá até agora, foi pintar o colégio, a mais das coisas, né, foi levar um atendimento de dentista, porque o mais fizeram uma garaginha do carro, mas o carro sumiu. O carro sumiu, senhor presidente. O carro que tem lá, ele sumiu. Está com mais de mês que ninguém sabe onde anda esse carro. Segundo eu ouvi falar que era um probleminha de uma vazaçãozinha de água, agora eu ouvi falar que foi o motor de novo que bateu. Não sei, se eu não estou aqui afirmando que foi, não. Eu sei que sumiu, acho que está fazendo um mês ou mais um pouquinho que o carro da saúde não está mais na Cajazeira. Não estou aqui também dizendo porque na época não tinha carro na Cajazeira e nunca faltou o carro para socorrer. Mas aquele carro nunca ele vai aguentar na Cajazeira, não, porque ele faz muita viagem sem necessidade. Faz muita. Não sei se é fazendo política, o que é, porque já teve gente lá que foi atrás para fazer exame, não ia porque não era para levar para exame. E vai direto. Então, se aquele carro fosse só para necessidade de doença, ele não andava quebrando assim, não. Porque eu sou vítima que pedi ele uma vez para ir buscar o Tom Deco, que sabe, meu sogro, que está doente, está passando por um momento muito difícil, lá no Buriti. Falei com o motorista e o motorista não foi. Eu até que ele disse para mim que ia, e aí eu era um dia de sábado, né? Tinha um sábado, era sexta-feira, tinha um evento lá na Cajazeira, eu perguntei se ele ia, rapaz, porque está tendo ali um movimento ali, eu vou sexta-feira, e de repente você chega lá, você toma uma, né? E na hora eu me aperrei, porque eu tinha tomado uma e buscar a pessoa no Buriti. Tive que correr atrás do motorista lá e mandar pegar no meu carro, porque o cidadão não foi, né? Então, e eu vejo lá tanta coisa, que tanto com tanto, eu não vou aqui citar, mas ele vai, as coisas dessa idade vai, mas é demais para um carro daquele, não aguenta. Eu digo, porque o meu tem de semana que vai 3-4 vezes na Parnaíba, eu, toda hora eu tenho que estar levando, que agora quando esse carro quebrou, parece que era do vereador aí que estava fazendo as necessidades, né? Parece que agora deu problema também, não foi? Então, não aguenta, não aguenta, se for para rodar daquele jeito lá, não aguenta. É, quero aqui citar aqui também a respeito do rosto das estradas, que falaram naquela dia lá que tinham pago uma parte por causa de licitação. Eu, depois foi que eu fui, a licitação é uma só. Se não pagaram todo mundo é porque não tinha dinheiro. Mas não é dizer que a licitação da Cajazeira, do Alto dos Bojos, é uma, da Gangorra é outra, não. Do rosto da estrada, Pedro, é uma só. Se o dinheiro não deu para pagar todo mundo, aí é diferente. Mas dizer que foi para meio de licitação, não. Como é que essa licitação deu para pagar a Cajazeira e o Alto dos Bojos não deu para pagar da Gangorra, do Sapucaial, não sei, apagaram lá, Reinaldo? Não, por lá de vocês também não. É o que eu, que eu sei que dá não pagar, né? Se pagaram, é o que me repassaram que não tinham pago, né? Segundo vocês aqui estão falando que não. Na minha região foi pago. Eu só estou aqui citando a respeito da licitação. Queria que também, o balancete chegou dois, né? Chegou dois balancetes, né? Dois, não foi? A três, foi? Três, até março, né? Isso. E eu não tinha dado aqui na câmera esses dias, passar a olhar esse balancete, hoje eu não olhei. Mas uma páginazinha que eu vi ali, gente, na outra vocês vão saber, que um cidadão só no mês de março pegou 9 diárias para Teresina. 9 diárias. Só um cidadão caxingoense. Eu não vou citar aqui porque ainda o nome, mas na processão talvez que o nome dele saia. 9 diárias no valor de R$300. Dá outro salário do cidadão. Dá outro salário. Aí vocês já vão ver que é entre vereador ou secretário. Dá 9 diárias, dá R$2.700. Não, é daí para frente. Secretário, alguma coisa assim, né? Eu não vou citar agora não, porque... não sei, eu não vi o nome dele direito não. Mas na outra, que não deu tempo a gente olhar. Tem outro cidadão aqui que ele foi que olhou direito. Se ele quiser citar o nome, ele cita. Então são essas coisas aí você vê. Os caras do chafariz não estão recebendo. Então vai fazer 3 meses que estão sem receber. Segundo lá das carreiras me falou que está com 2 meses completo. 2 meses e 9 dias que não recebe. Enquanto eu acredito que tem dinheiro, né? Os carros da saúde estão sendo puxados aqui da porta da padaria, lá para o Carlinhos Maricota quebrando. O outro chegou lá no hospital quebrado. Está uma calamidade os carros da saúde. Os motoristas estão com medo porque não estão tendo segurança, que não está tendo freio em certos carros aí. Gente, tem que tomar providência de respeito disso daí. Porque era só o que o prefeito batia aqui. O prefeito batia aqui que o prefeito, quando ele era vereador, que o posto de gasolina ali era um mínimo banco. Agora virou banco. Naquele tempo era só mínimo, agora virou banco. Viu? O posto de gasolina. Virou banco. Ele gostava muito de falar... E também a respeito de que a prefeita não tinha, era mal censurada. O Raimundo Oliveira, ele estava bem aqui. Depois, agora esse ano, ele falou para mim que o Caburé era um maluco ter levado o doutor Tiago. Viu? Um homem que acabou com o Caxingó. Marcelo, que era o advogado da prefeitura. Rapaz, um caburé daquele é doido ter levado um homem daquele. E aí as coisas estão tendo tudo errado, porque você está vendo aí que o prefeito foi notificado agora, dia 17 vai ser julgado, né? Depois vocês que estão com isso aí vão... Não é o Renato que está falando, não. Está aí no jornal, está aí tudo aí, ó. Aí, ó. Viu? Isso o que é? Ele não tem advogado bom? Por que deixou ele cair nessa daí, João? Então essas eram as minhas palavras. Obrigado.
Respondendo só o nobre vereador Renato, que tanto eu admiro, batalhador, incansável lá da região de Cajazeiras de Baixo, com relação ao motivo das estradas, do não pagamento, eu não sei não. Só sei que hoje O restante, todos estão recebendo seus pagamentos. Viu? A palavra continua facultada.
Primeiro, presidente, é motivo de satisfação em saber dessa boa notícia, porque eu estive lá no outro lado do Rio, no Entre Caatinga, domingo passado, ficava indignado, porque o radialista, o pessoa enviada aí do prefeito para mentir, disse que estava todo mundo pago. E o cidadão que trabalhou para um empleiteiro, eu ouvi no rádio dizendo que foi pago todo mundo, aí ele vai em cima do empleiteiro para saber onde é que está o dinheiro. Então isso aí, ele está fazendo campanha mesmo, é contra o prefeito mesmo, contra o patrão dele. Eu não quero nem mexer nessa história desse cidadão aí, que para mim nem existe de jeito nenhum. Eu não assisto rádio, só o povo me conta, né? O povo que me diz, rapaz, o homem estava falando, o negócio de uma dor danada, uma dor maluca, como é o negócio? Dor pesada, realmente tem muita dor pesada mesmo. Não tem uma dor mais pesada do que essa aqui, que espontou agora do Tribunal de Contas. Essa dor é pesada. Essa dor é pesada porque o que foi feito no município de Caxingó, se perguntar, a pessoa menos inteligente do município de Caxingó sabe que o município não pode comprar nada sem licitação. Tem um limite, R$8.000, né? Até R$8.000 pode comprar o que ele quiser. A partir daí, e a questão dessas críticas que jornalista, que radialista faz, conversador besta lá na rádio, quem pede a palavra aqui, tem uma sessão aí no mês antes do recesso, o cidadão foi ali para a tribuna aqui, para tanto defender o prefeito, e diz que o vereador João Lima foi o menos votado, e não sei o quê. E isso aí é coisa de quem está com aquela dor pesada, porque não tem coragem de disputar uma eleição, aí tenta jogar pedra em alguém e tal. É um cidadão até que eu tenho, sempre tive um grande respeito por ele, o pai dele era muito meu amigo, né, já faleceu. E o cidadão vai tomar a dor do prefeito para ir contra o vereador que fala, que tem todo o direito, está aqui legitimado para defender o povo, diz que é o mais, menos votado, não foi nem o mais votado, não sei o quê e tal. Isso aí até falei no dia, né? Essa é coisa para ele questionar lá com a juíza. Por que que a juíza diplomou o vereador João Lima? Porque se não foi votado, por que que ela diplomou? Então não é para mim responder, né? Então é só um puxa-saquismo, presidente, que tem aqui, de meia dúzia de puxa-saco, porque não pode ser diferente. O vereador Valdeci, o vereador Bruno, o vereador Zé Maria, o vereador João Miranda, tem todo o direito de estar aqui para defender o prefeito, acusar, como nós aqui, porque nós estamos aqui indicado pelo eleitor, foi o eleitor que mandou nós para cá. Mas vinha o cidadão, chega para comprar briga com o vereador, para ir criticar o vereador na rádio. Isso não é papel de radialista coisa nenhuma, isso é papel de puxa-saco. Porque, sinceramente, e mais errado eu acho, é o prefeito que chega a esse ponto de botar o caba na rádio para vir e falar mal de vereador, que o vereador não está trabalhando, que o vereador não sei o quê, e elogiando quatro vereadores, botando lá nas nuvens, né? E os outros quatro não fazem nada, tudo que vem para cá, para a Câmara, é para falar besteira. Então, isso é coisa pequena, não é nem isso que eu ia comentar, mas a gente chega a esse, os meninos citaram aqui, e que botando o povo contra o próprio prefeito. Não tem cabo eleitoral melhor do que o radialista, não tem. Porque ele chega lá e diz, o prefeito pagou todo mundo, e todo mundo está sabendo que não recebeu o pagamento. Tinha dinheiro, o prefeito estava pagando, era no dia 20. Aconteceu uma vez e nunca mais, nem no dia 30 não estão pagando mais. É escapulir para o mês seguinte. Então, aqui, estampado aqui na primeira, isso aqui, eu queria que eu tivesse aqui, não é o João Lima que inventou, não é o vereador Zé dos Remédios, e nem ninguém. Aqui um relatório aponta indícios de irregularidade em decreto de emergência na Prefeitura de Caxingó. O Ministério Público de Contas recomenda a aplicação de multa ao prefeito Washington Luiz de Brito. O que é isso? O cidadão comprou quase R$90.000, né, sem licitação, e aqui os problemas. Para o... eu falo, eu chamo a atenção, meus colegas vereadores. É porque isso quem paga é o município. Qualquer coisa, qualquer escritor de advocacia que ele contratar, quem vai pagar é o município. Isso aqui não é barato, não. Essa questão de improbidade administrativa, meus amigos, aqui é o Ministério Público de Conta, apontou irregularidade em contrato a realização de processo licitatório. Processo licitatório para aquisição de combustível, aquisição de medicamentos e serviços de recuperação de pneus, tudo sem licitação. E já está, está aqui a foto, com ele recebendo o diploma e tudo. Então está aqui. Já está, já vai ser votado dia 17. Os autos foram enviados nesta segunda-feira, dia 7 do 8, à Secretaria das Sessões para inclusão em pauta na sessão plenária ordinária do Tribunal de Conta no dia 17 do 8 de 2017. Para ser votado. É muito difícil não ser condenado. É muito difícil não ser condenado. Porque é uma das irregularidades gravíssimas. O senhor, que é advogado, sabe disso. É comprar sem licitação. O que é sem licitação? É porque aqui bota o preço que quer, o valor que quer, a quantidade que quer e mete o dinheiro do povo no bolso. Aqui é para roubar o dinheiro do povo. Porque não existe emergência se ele pode comprar 8 mil reais de combustível. Por que essa emergência? Arrumaram um decreto. Então significa dizer que está muito mal assessorado. Porque mesmo que ele quisesse fazer a sua assessoria jurídica, chamar o prefeito, não faça, não use negócio de decreto, porque não passa, não funciona. Isso aqui ninguém denunciou. O próprio tribunal viu e está com o menino nas cordas, amarrando as mãos, os pés, os braços, dificultando a vida do município. Dificultando a vida do município. Porque quando o município entra com esse tipo de problemas aqui, aí o negócio começa a pegar. Isso é ruim. É ruim para mim? É ruim para você? É para o geral, para a coletividade, para o povo do município. Porque as multas são pesadas. As multas são pesadas. Então já está sendo. Isso aqui aconteceu em janeiro e já está na sessão para ser votado no tribunal. Como vai ser a condenação? Não sou eu que posso dizer. Mas está aqui tudo encaminhado já, presidente. E isso não é bom para o nosso município. Eu mesmo, como adversário do prefeito, não gostaria que isso aqui tivesse acontecendo no nosso município. Então é assim, são essas coisas que a gente fala aqui, porque é obrigação. Será que o radialista está com a cópia dessa aqui para anunciar no rádio que o prefeito comprou esse absurdo de combustível sem licitação, burlando a legislação, burlando a burocracia, tentando burlar. É muito difícil você conseguir colocar um bombom na boca desse povo do Ministério Público, do tribunal, enfim. Então são essas coisas, está aqui as fotos estampadas, e está bem aí nas internet da vida, quem quiser olhar, pode olhar. Então, presidente, é lamentável essas coisas, que aconteça, porque, volto a repetir, não é bom de maneira nenhuma, e eu não estou fazendo essas colocações aqui, fazendo essa denúncia com alegria. Eu falo isso aqui é com muita tristeza, porque eu não gostaria que o nosso município estivesse passando por essa dificuldade, por esses problemas, e vamos ver o que vai acontecer no dia 17. Pode até não ser votado dia 17, pode adiar, pode tirar de pauta, mas depois de estar lá, meu amigo, aí o pau come mesmo, não tem conversa não. Então, essas são minhas colocações que eu queria fazer, e estou muito feliz em saber que os voos estão sendo pagos hoje, porque até ontem à noite não tinha sido pago. Porque eu não rocei estrada, mas o meu vizinho, o meu amigo, roçou a estrada, comprou um quilo de carne enfiado na mão de alguém, comprou na mercearia, comprou no supermercado e está esperando pelo dinheiro para pagar. Então, é complicado. Essa questão de licitação, isso aí é só balela. Eu lembro aqui, E não posso aqui deixar de lembrar que no tempo da dona Rita, passei 3 anos cobrando o rosto das estradas e estava fazendo a licitação. Estava fazendo a licitação. Digo, ô licitação trabalhosa. Viu? Ô licitação trabalhosa. Até que no último ano, até os colegas aqui, eu sempre batia, criticava eles aqui, em função dessas coisas, de tentar tampar o sol com a peneira, presidente, para tentar defender o prefeito. E eu lhe digo, volto a dizer, já fui situação, mas esse tipo de coisa não dá para me defender, não. Meu amigo velho, mande outro defender, porque não dá para me meter o meu pé debaixo desse ferro, não, porque não dá certo. Faça alguma coisa, roça as estradas, ajeite. Aí eu digo que você está trabalhando, como soube notícia hoje. Quero dar notícia aqui em primeira mão. Meu colega Reginaldo me disse que as máquinas estão no Entre Caatinga, dando uma arrumada nas estradas. Isso é bom para o nosso município e nós ficamos felizes com isso. Não vai pensar que a oposição, quanto pior, melhor, não. A gente está querendo o melhor para o povo. É por isso que nós cobramos aqui. É por isso que a gente cobra. Não tenho nada contra, meus colegas, de situação. É um direito de vocês, elogiar. Mas vamos elogiar quando realmente tiver alguma coisa para elogiar. Se não tiver, aí fica difícil, né? Porque a gente está aí também para elogiar quando tiver alguma coisa de boa, uma coisa acontecendo de bom no nosso município. Então é isso, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
A palavra continua facultada. João.
Primeiro, eu queria deixar aqui meus parabéns ao tá chegando o Dia dos Pais, né? Queria deixar meu abraço a todos dessa honra que é levar essa honra de ser pai, né? Assim, a única coisa que eu não concordo com o meu colega vereador João Lima, lógico que a gente é cobrar a função, não é só de oposição, é situação, todos os vereadores têm essa obrigação. Mas eu nunca vi você chegar aqui para elogio. Eu vou tirar a bicinha, na sua região. Quanto tempo que estava aquele posto de saúde sem funcionar? Nunca vi você chegar aqui para comentar nada, vereador. Eu acho que isso aí enriqueceu muito a sua região. Você sabe que isso foi um compromisso que a administração fez de fazer com aquele posto funcionar. Eu acredito que está sendo muito, muito proveitoso estar funcionando lá. Então, lógico, cobrar é falar o que está errado. Isso é seu papel. Isso você não está fazendo um favor para ninguém. Está apenas exercendo seu papel. Mas também a gente tem que ser coerente com o que a gente fala e também enaltecer as coisas que são feitas, né? Que estão em prol do município. As estradas, na verdade, não estão sendo nem arrumadas, estão sendo defeitas, né? Que meu colega vereador Reginaldo ele veio lá, sabe que está fazendo estão sendo bem feitas as estradas. A gente não está colocando pisar aqui, não, está sendo feita mesmo. Então a gente tem que também falar assim, colégios, todos os colégios do município foram reformados. Nunca ninguém comentou isso. O tanto de obra que o nosso município tinha parado que hoje estão sendo concluídas. Eu não estou querendo dizer que está tudo certo, que está tudo funcionando. Lógico que sempre ainda fica alguma pendência que cabe a gente correr atrás para resolver. Mas a única coisa que eu não concordo é isso, né? Porque a gente também tem que cobrar, mas também tem que agradecer as coisas que são feitas em prol do nosso município, né? Então, eu concordo com as cobranças quando estão certas, mas eu acho muito errado também você não parabenizar a administração quando faz o certo, né? Quando traz algo de benefício para a região. E esse posto de saúde, eu sinto muito, mas você nunca chegou aqui e comentou sobre esse posto de saúde. Eu acho que está sendo bem válido ele lá naquela região, né?
Colega, eu digo sinceramente, o seu pensamento é tão pequeno, você não enxerga 1 milímetro na frente do seu nariz. Porque você dizer que eu não estou vendo as coisas boas que estão acontecendo no município, você não citou nenhuma. O posto de saúde lá está funcionando precariamente. Rapaz, não sacuda a cabeça não, o que você diz que eu não estou falando a verdade, você é um mentiroso, porque lá não está funcionando como deveria funcionar. Uma semana todinha sem médico lá. Então lá está funcionando precariamente, eu estou esperando para elogiar que seria o maior prazer do mundo eu vim aqui e elogiar um posto de saúde na minha região, que estava realmente funcionando a todo vapor. Eu não tenho como elogiar a saúde do nosso município. Ela não está boa. Você liga de manhã até meio-dia, nem sequer atender o telefone, no posto não atende. O cidadão me liga, às vezes eu ligo, está com as duas, três vezes, eu ligo para a secretária e ela manda resolver o problema. Ora, não sei o que e tal, é porque a pessoa saiu, não atendeu, não sei. Não, lá não tem ninguém para atender. Não, pois eu mando já resolver. Me atendeu às vezes que eu liguei. Agora, eu vou elogiar uma sacanagem dessa da Binda aqui, do cidadão roubar os cofres do município? Aí não tem como eu elogiar. Eu vou elogiar esse cidadão que vai para a rádio e dizer que pagaram o povo o rosto das estradas sem ter pago coisa nenhuma, pagaram na carraseira. Se estão pagando hoje é outra história. Então não tenho como elogiar. Então eu vou elogiar que você está conversando bonito aqui na Câmara, tentando levar para a população que está bom, uma coisa que não está prestando. Então, vereador, sinceramente, não tem como o próprio eleitor abraçar esse puxa-saquismo que você quer colocar, pelo amor de Deus. Como você não tem nenhum aqui que esteja enxergando essa administração do jeito que você enxerga. Não tem nenhum. Porque se tivesse, estava falando. Se tivesse, estava falando. Não tem. Na época, até eu brincava muito com meu colega, Raimundo Oliveira, enxergava do jeito de você. Eu dizia, Raimundo, tu fala o dia todinho, Raimundo, e eu não vou entender um segundo, né? Porque nem Renato, nem Zé, ninguém não enxergava do jeito que o Raimundo enxergava, que estava mil maravilhas. Foi uma administração tumultuada, ruim, então a outra está do mesmo jeito ou pior. A questão da saúde está pior. Tem tempo? Tem. Dá para recuperar? Dá. Vamos esperar que Deus ilumine os caminhos do nosso prefeito para que ele enxergue distante, porque você mesmo não está enxergando nem um milímetro na frente. Porque o que você está colocando aqui, querendo achar que o João Leme é burro ou besta, ou está sendo vereador pela primeira vez, do primeiro dia, na primeira semana. Não. Eu já venho aqui, acompanhei 4 administrações, então vejo que não é do jeito que você está dizendo. Porque os fatos não estão acontecendo. O que eu vejo aqui é irmão, cunhado, irmã, todo mundo empregado, todo mundo é secretário na prefeitura, então não sobra mais nada para ninguém. Um nepotismo horrível, né? Só é competente a família do prefeito. O dinheiro tem que ir todo para a casa dele. E você, como vereador, você tinha que chegar lá pelo menos lá e dizer, prefeito, rapaz, bora dar uma modificadazinha nisso aqui, prefeito. Vamos, tem alguém acolá, família grande, vamos tentar resolver o problema de alguém, troque aí alguma coisa, vamos fazer... Vamos construir estrada, vamos roçar as estradas, vamos fazer calçamento, vamos colocar água. Esse é que é o papel do vereador de situação. Porque o de oposição não pode cobrar essas coisas, porque ele não faz. A gente cobra aqui, abre os olhos, às vezes vocês não gostam. Mas é o seu papel, você está certo, eu não estou achando que você está errado, não. Você não está falando nem a verdade, mas você está certo. Defender quem sabe o que está acontecendo lá, né? Se está bom para você, então você deve continuar realmente com essa defesa tão aferrene como você está, porque eu não estou vendo nenhum outro achar que está tão bem o município como você está achando. Muito obrigado.
Vereador, você me respeite, que eu nunca fui disso, não. É, se não está bom para você, você deve ter seus motivos para questionar a questão de dinheiro aqui, né? Meu caráter é uma coisa, vereador, que nunca se vendeu e nunca se vende. Não venha querer colocar uma situação, se acontece com outros, cite os outros, se você conhece. Agora não venha me colocar nessa, não. A minha vida toda eu fui simples, nunca precisei roubar, nunca precisei ser desonesto com ninguém. Por que, você vem colocar essa situação de dinheiro? Você me respeite, vereador. E eu não sou mentiroso, não. Agora você é cego. Porque o que você quis dizer é que aquele posto não está sendo mexido nenhum lá. E eu não vejo ninguém reclamando do atendimento lá. Então, você foi muito infeliz com esse seu comentário aí. Eu sinto muito. Viu? Que a questão de dinheiro, para mim, não compra o meu caráter, nunca comprou e nem vai comprar.
Gostaria, só um instante, vereador Reginaldo, dizer ao colega João Lima que, com relação ao telefone do posto de saúde, eu acho que todos que andam no Caxingó e residem aqui sabem que todos os telefones domésticos, como é que a gente chama, fixos, estavam com problema na linha. Inclusive o nosso, da nossa casa aqui, a prefeitura, do posto de saúde. Então todos estavam com problema na linha aqui, dos fixos do Caxingó. Por isso é que você ligava para o posto e ninguém atendia. Inclusive agora nós temos até, eu só não estou ainda com o da Cajazeiras, mas seria bom que os colegas anotassem, porque lá no centro vai ficar com antena. Estou aqui com o telefone celular do posto do centro. Vai ser o 981-43-4610. Certo? Esse é o do centro. 4610. É o do centro. Hã? O daqui, né? O do posto de saúde daqui. Desculpa aí. E o outro do centro, que é o Zona Rural, 981-69-8658. E falta só o da Cajazeiras. Depois eu entrego a vocês. A palavra continua facultada.
Só um pouquinho aqui, presidente. Um pouco, só um momento salvando aqui. Senhor presidente, quero parabenizar o companheiro Zé Maria, o companheiro João Miranda, realmente pelo esforço. O Luiz Carlos está tomando conta da máquina. Realmente o serviço lá no Caatinga está bem feito. Eu não sou burro nem doido para chegar aqui e criticar. E o que eu cobro e o que eu falar aqui, senhor presidente, eu não falo nenhuma mentira. Porque, colega vereador, o que eu tenho de mensagem no meu celular de pessoas que passam, chegar aí e falar isso, eu não falo. Só falo se eu tiver conhecimento do que eu vou falar. E o companheiro Renato falou, ali do balancete, foi eu que olhei e vi, tem um secretário que no mês de março tirou 9 diárias para Teresina, outro salário em cima disso. Mas não deu me tirar xerox, estava muito lotado lá, e foi pequeno o espaço para me olhar. E quem pensar que não tem um fiscal nessa Câmara, eu sou, eu gosto de olhar, gosto de fiscalizar. A gente pode até não evitar, mas pelo menos comentar, vai ser comentado. E, Pedro João Miranda, o que vai ser difícil é a gente chegar aqui, elogiar o senhor prefeito. Quando ele faz uma atitude, está fazendo lá, o funcionário muito bom, o cara da patrão, serviço bem feito, o Luiz Carlos tomando de conta acima, está bem feito ali o que ele está fazendo. Tomara que aguente terminar uns trechos que estão mais necessários, que eu acho que fizeram, não sei se você é de concordar comigo, que eu acho que fizeram coisas em lugar que às vezes nem necessitava, estão fazendo. Tomara que sirva, faça em lugares mais precários, que aqui dali não se volte contra vocês, que poderá se voltar. Não sei se você está entendendo, senhor presidente. Porque tem lugares muito mais necessitados, a gente sabe a situação do município, que não adianta querer dizer que está bem por fora, que nós sabemos da situação que está vivendo, e daqui para dezembro vai piorar. Nós já vamos fazer 3 meses o pessoal da água sem receber. Tinha um cidadão que queria vir aqui hoje, eu disse para ele não vir, que deixava que eu comentava, para ele não se expor. Vai fazer 3 meses sem receber da água. Das estradas, eu não comento porque eu não perguntei ninguém e eu não vou comentar sem ninguém me dizer. Ah, não, se me dissessem, eu dizia, mas nenhum, perguntei nenhum, então não tenho como comentar. Se pagaram, ainda bem, melhor coisa que fizeram. E o que revolta a gente é isso aqui. O companheiro Raimundo falar que o prefeito estaria bem assessorado, João. E um negócio desse aqui, do Tribunal de Contas, quem vai pagar é o município. Isso aqui ele pode até se livrar, mas no mínimo ele vai gastar de 100 a 120 mil para se livrar disso aqui. No mínimo, quem é que vai pagar? Vai sair? Pode ter certeza que vai sair. Então, isso aqui é um erro gravíssimo na administração. Um erro gravíssimo. É uma pessoa inteligente, uma pessoa formada, a esposa formada. Por que está acontecendo isso no município? Isso aqui eu acho que é até sabedoria demais. É sabedoria demais o que está acontecendo. É como as coisas que vêm para essa casa, para essa Câmara. Já está com 4 projetos que isso acontece vindo para cá com erro. Quando chega aqui, a gente deixa de votar, os companheiros votam. Quando chega, tem que vir uma emenda. E ia acontecer do mesmo jeito com esse aqui hoje. E nós poderíamos ter votado. A gente sabia que ia aprovado, mas eu votei também em repúdio o jeito que o prefeito, o senhor presidente, tratou nós da oposição. Tratou. Não tinha custado nada, rapaz, está precisando e tal. Por que a gente não votava? Nada contra para me votar. Mas quando chega aqui, é uma coisa que é humilhante, revolta. E lhe fala a verdade. Certas coisas eu não sei quando é que ele vai acordar, ou ele, vocês. Do cara repórter, eu não quero nem falar o nome dele, que é uma pessoa que não vale a pena. Mas quando é que vocês vão acordar o que ele está, o retrocesso das coisas? Um dia vocês vão acordar, talvez já seja tarde. Que é o que ele está fazendo. Degredindo a imagem de alguns vereadores, que para mim, tanto faz de falar no meu nome, que não falar, eu estou de cabeça erguida, senhor presidente. Todo final de semana saio, visito meus amigos, não ando me escondendo, diferente de muitos deles que estão se escondendo, pois eu estou sossegado e trabalhando, fazendo o que posso, falando a verdade para meus amigos, rapaz, não posso, tal. E é isso. Que eu precisar ligar para o prefeito, já tenho ligado. Se ele acolher bem, se não acolher, sempre gravo minhas conversas com quem quer ser, porque se ele me der o não, se não acolher, está aqui, ó. Isso aqui foi ele que falou. Se ele quiser, a partir de saber quando falar comigo, ele está sendo gravado, ele que sabe falar quando ele falar. E é desse jeito. Eu acho que nós merecemos mais respeito por algumas... pela parte da administração. Nós, que os quatro da mesa, que você já foi vereador, você sabe que um legislativo precisa ser respeitado. Nós temos 8 projetos que já foram botados aqui no município. 3 são meus. 3. Em todas as localidades que eu boto esse projeto, em toda a família eu mando um deles. Se o prefeito quiser fazer, faça. Mas eu fiz meu papel de pedir. O que eu posso fazer é pedir e fiscalizar. E é o que eu estou fazendo. É pedir aqui, reclamar o que está errado. E amanhã, depois, se ele te recesse, eu digo, prefeito, parabéns. Bato palma para ele. Essas são minhas palavras, presidente.
A palavra continua facultada.
Senhor presidente, eu não vou me alongar tanto, até porque já está bastante estendida a sessão e o povo já está com fome. Mas deixa a gente indignado de certas coisas aqui. O prefeito é uma pessoa que eu sempre me dei bem com ele, como cidadão, foi vereador aqui, nunca tivemos nenhuma desavença. Mas eu desconheço a pessoa, o Austin, concordar com a palhaçada que acontece nessa rádio de Caxingó. Esse locutor aí, jornalista não, que não tem formação nenhuma, não pode ser jornalista, é um rebolo. Esse cara, ele está pegando pesado, não respeita nós nem como cidadão. Já apelamos para os meios legais, já apelamos para alguém do prefeito. Mas não é tomado nenhum tipo de precaução, então está chegando ao extremo. Vai chegar uma hora que já resolver de outra forma, porque já apelamos de todas as formas, já apelamos de tudo, e acho bonito, acho que ele está certo, ele se gaba lá no rádio que ele é o tal. Que eu não me preocupo muito com isso não, que nunca fui eleito para precisar de um moleque desse, que ele não tem moral nenhum, cabra safado desse aí, que chegou aqui em Caxingó, lesando a sociedade, fazendo empréstimo no nome de idoso. Que moral que ele tem para falar de nós numa rádio dessa aí? Um depravado desse aí. Então, isso eu fico um pouco chateado, porque a gente é humano, o sangue corre nas veias. É muito duro aguentar isso. Mas, deixa ele fazer o papel dele. Aqui, se você apresenta um projeto de responsabilidade, como já apresentei, projeto importante aqui, foi vetado, e ele ainda foi porra dizer que o vereador Zé Médio é um abestado. Projeto de dispensão, não sei de quê, é um abestado. Tudo bem. Colega Renato apresentou diversos projetos aqui, ele chega no rádio, ah, bestado do Renato da Carrazeira, que é um besta, é um analfabeto. Rapaz, isso é chateia a gente, cara. Isso chateia demais. O presidente foi vereador no ano 2000, tinha essa mesma coisa aqui, ele foi um cara muito criticado em rádio aqui, por outro locutor que tinha aí. Então, só quero dizer que quando aconteceu uma justiça de outra forma, no dia que ele não foi avisado. Moleque safado esse aí, como diz a história, cachorro que morde não late. Por mim, ele pode latir dia e noite nessa área. Agora, só que ele tem que pesar as palavras dele, porque a gente é homem, tem sangue nas veias. Chegar um ponto que ele vai achar o caminho dele. Então, os colegas já debateram aqui, isso aqui que saiu nas páginas aí, eu não sei se o prefeito vai se livrar disso aqui, mas é gravíssimo. Está lá no Tribunal do Ministério Público de Contas, né? E é muito grave um prefeito tão bem assessorado, como é que pode cair no laço desse aqui? Mas, como eu falei, não vou me alongar muito, os colegas já falaram bastante e tudo. Ah, estava esquecendo. Aqui tem uma conversa antiga que a gente vem debatendo nessa casa, é a respeito da água lá da gangorra. O colega João acho que até esqueceu de falar. Já foi feito todo tipo de mudança na gangorra. O secretário de administração foi lá outro dia, mudou a bomba, botou uma menor. Foi de casa em casa e perguntou, tem água? Não. Mas agora vai ter. Se não tiver, eu saio da prefeitura. E o problema continua do mesmo jeito. Porque, Raimundo, você que faz parte do governo, o problema lá, Raimundo, não é poço e nem é bomba. O problema lá é o cidadão que trabalha na bomba. Porque ele não tem tempo de estar lá, que lá a gente sabe que a água do poço não é tanta. Ele tem que ligar em hora, ligar duas vezes por dia ou três vezes por dia, cara. Se ele não fizer isso aqui, nunca vai resolver aquele problema, não. Vai continuar o problema do mesmo jeito. Então, os moradores estão tão indignados que já disseram que vai chegar um ponto que vão quebrar a base da caixa lá, vão botar abaixo. Porque não serve para ninguém, né? Então, rapaz, um problema tão fácil de resolver, rapaz. Por que que tem essa birra com o povo da gangorra, rapaz? Isso aqui é um pequeno problema que pode ser resolvido, rapaz. Tem a água, tem o poço, tem a bomba, tem a caixa. Custa aquele cidadão encher aquela caixa duas, três vezes por dia e o povo ter água na torneira, rapaz. Isso aqui é um massacre. É um massacre isso aqui que faz com o povo da gangorra. Viu? Então, os cidadãos de gangorra estão indignados, não sei qual é a finalidade disso aqui, eu não sei. Mas o problema é muito pequeno para estar retrocedendo aqui diversas vezes. E minhas palavras são essas, não vou me alongar muito, já está passando o meu dia. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, povo presente, e até a próxima.
A palavra continua facultada.
Eu vou voltar ao assunto das máquinas. O Vata falou aí que a máquina tem preferente para a máquina trabalhar. Acho que isso não está existindo, não, porque máquina, acho que tinha os preferentes na gestão passada, tinha, porque máquina... Passou mais de, não sei, acho que um mês ou foi mais de mês, lá no seu Norte da Uveia, podendo ter trabalho nas estradas, nesse ano agora o serviço está mais pouco. Aí essas máquinas ficaram para quem? Trabalhando só para uma pessoa que é um empresário. Por que ela não trabalha nas estradas para agora ter mais pouco serviço para essas máquinas? Eu acho que isso aí tem que falar tudo, porque o pessoal está falando em coisa ruim. Aí não fala o que o prefeito está fazendo, está trabalhando, isso aqui não está trabalhando porque não quer ver, porque acho que acompanha para você ver alguma coisa. A quadra da Carrazeira de baixo está abandonada, está lá coberta hoje. Quem é que está no comando disso aí? O prefeito. E o pessoal não enxerga nada disso. Um posto de saúde que estava desativado no centro, está saindo de depósito do seu bidô, sei quem, guardando milho com paia lá dentro. Hoje está atendendo o povo. O povo não vê nada disso, rapaz. Eu acho que isso tem uma injustiça que está fazendo com o prefeito. Se tem alguma coisa errada, eu concordo, sim, se você falar, eu concordo. Mas o que há de benfeitoria que está fazendo, tem que falar para todo mundo saber também do que está tá acontecendo. E essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Colega Zé Maria, eu diria o seguinte, as máquinas do município, o senhor Nato Veira é um grande produtor de arroz, dá muito serviço ao povo, produz dentro do município, como também o atual vice-prefeito Chico Barroso, que também as máquinas trabalharam 50 horas para ele de serviço. Sou contra? Sou não. É um produtor, dá serviço, produz dentro do município, é um desperdício as terras que nós temos e não ser explorada. É um desperdício. cidade banhada pelo rio. Então, eu não sou contra, não. Se o Solonato produz, dá serviço ao povo, o arroz chega mais barato na mesa, o cidadão, que nem o Chico, que nem o colega presidente, tem um campo de melancia. Se as máquinas estiverem lá, eu não sou contra, não, cara. Está produzindo ali dentro, está trabalhando, está dando serviço ao povo. Sou contra, não. Agora, o senhor falando do posto do centro, ele foi reformado pela gestão anterior e foi, agora está funcionando, diz que tem um dia lá que tem o médico, não sei nem o dia. Mas a estrada do Mucambo, colega, está de péssima qualidade. Eu acho que o senhor prefeito, ele só vê a Cajazeira, viu? Porque a estrada do Mucambo é a estrada de maior tráfego de ônibus escolar, de moto, carro pequeno. Então, lá está muito precário. Lá as pontes estão quebrando, a estrada está esburacada. Tem buraco lá que cabe carro, um carro pequeno. Então, o senhor, saindo daqui, com certeza vai até o prefeito. Lembre ele, a estrada do Mucambo. O senhor presidente deve também já ter falado, mas faço um lembrete, lembre novamente, que lá está feio, viu? Está muito feio. A estrada do Mucambo lá está péssima. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Eu só ia aqui que o vereador parece que se zangou, porque o João chamou ali, ele se alterou ali agora, o Zé Maria, rei meio brabo, viu? E eu até defendo ele assim, que ele é o vereador que era para ter a palavra. E eu vou sou obrigado a dizer que ele, na minha localidade, quem manda é o Luiz Carlos. E que lá ele, até para abastecer um carro, tem que ir lá no Luiz Carlos. Ele sabe disso, eu não estou mentindo, não. Que eu até digo, rapaz, quem é vereador é o Zé Maria, quem era para mandar era ele. Quem era para mandar era o Zé Maria, que é o vereador. Mas lá é o contrário, porque o Luiz Carlos já está mesmo fazendo a campanha da FIA, né? Eu já estava fazendo a campanha, porque por tempo que essas máquinas estão do lado da Cajazeira, já tinha dado tempo fazer tudo enquanto era de estrada. E do Mucambo, mas está lá botando uma coisa aqui para uma coisa aqui para outra, está desse jeito. Se ela tivesse priorizando as estradas, já tinha terminado do Mucambo, já tinha terminado de todo lugar. Então o Luiz Carlos não está nem aí. Quer dizer, eu até falei para o João lá, que eu fui dar um jogo lá no Sabe Carro, eu disse, João, rapaz, o Luiz Carlos lá está tendo mais moral aí mesmo, porque as estradas estão tudo ruim aqui para o Sapucaiá, só raspasse aqui, melhorava, né? E ficou muitos dias só lá pisando lá na porta, parece que lá, para entrar para a casa do Luiz Carlos, não dava, tinha que passar assim, porque não dava, era máquina, trator e tudo na frente da casa, não sei nem como é que o cabo aceita botar um monte de coisa aqui, era ruim até para entrar, eu não ando lá não, mas eu passava lá, via que era difícil até para passar. Acho que o bonito era ficar ali. E a respeito da quadra, colega Zé Maria, aquilo ali é um projeto que vem, já era um projeto do governo do estado ali, já era para ter terminado há muito tempo. Eu até falei com o encarregado lá, o chefe, que é o Ed Carlos, eu me dou muito com ele passou por mim, quase passou por cima de mim, eu digo, só porque eu não estou no poder mais, tu faz isso? Não, vai, porque eu não te conheci. Eu digo, e aí, vai terminar? Disse, rapaz, meu serviço é só isso aqui, fazer essa cobertinha, que vem um pouquinho de dinheiro aí, e nós terminamos. Eu digo, e os colégios lá das carreiras, da Taboquinha, que é também da... Disse, não, aquele ali ninguém sabe nem onde é do dinheiro, né? Porque o governo aí está uma porcaria, que a gente sabe que está, que ele está sendo até listado agora por causa de transporte escolar, que a negada estava brigando para os transportes escolar aí. O Robert Rio falou na televisão que os quilômetros que o transporte escolar rodou no Piauí, no estado, dá para fazer 3 voltas no mundo. Não é nem só no Brasil, não, é no mundo, né? Então, essa aí não está essa maravilha, não, esse governo do estado. E voltando aqui, que o Raimundo voltou aqui, que ele disse um dia ali que o Caburel, falei agora, você tinha saído, que é um louco levar o doutor Marcelo para lá, que acabou com o Caxingó, mas aí investiu, né? O Caburel levou o Marcelo para lá e o Osso trouxe o doutor Francisco. Por isso que caiu na barreira aí. Obrigado.
Presidente, eu estou com fome. Eu quero só dizer para meu amigo Zé Maria, não tô, você é meu amigo, ele fala a verdade, eu tenho pena de você. Não estou, eu vejo seu esforço, sua luta. Foi ontem, meu amigo Zé Maria chegou lá no Educatinga, na pobrezinha, encostou na casa do meu tio, tomou um café. O que eu vejo, Pedro, é o sofrimento, como ontem eu presenciei o vice-prefeito dizendo que essa vida nossa aqui não é vida para ser humano, não. As máquinas trabalhando, e eu vi, presenciei gente dizendo, ora tem que ter o carro-pipa. Eu digo, rapaz, eu sou o primeiro a defender, não precisa. e botando duro no vice-prefeito. Ah, tem que ter o carro pipa, que não pode ter poeira. Então, e outras pessoas cobrando uma carrada aqui, outra ali. Vida da gente política nesse interior, não é vida pra gente, não é vida pra cão. Eu tenho muita pena dos meus dois amigos ali, os meninos também, mas eles vêm fora, é diferente deles dois. Estão na ataca, sofrendo. E você fala a verdade. O cabra tem que ter muita cabeça fria para não fazer besteira ou dizer besteira pelas cobranças que o povo cobra, que às vezes eles acham que a gente tem o poder de resolver. E quem tem o poder não é a gente. E vocês dois são diferentes, o poder está em outras mãos. E isso eu já presenciei, já lutei, já trabalhei, a gente sabe como funciona. Quando eu reclamo, Erivan Miranda, eu não sei se você está presenciando, mas nessa semana, o transporte escolar aqui dos alunos do estado, foram 2 dias de pés que o carro quebrou. São coisas que tudo a gente tem que estar atento. Vem a crítica. Eu nem falei, não ia falar, só estou lembrando disso. E tem muitas coisas, senhor presidente, que é assim. Você pode, meu amigo, dizer... Era, o povo do meu amigo Zé Maria, que eu achei engraçado, é porque ele se zanga que o povo não gava. Não, dificilmente. Eles vão falar de uma coisa que está bem feita hoje, quando é amanhã, já esqueceu, já quer outro. E aí é assim mesmo, você vai tirar os 4 anos, ou mais 4 faz 12, eu não sei, vai depender do que você vai pretender na carreira política. E é assim, você pode ter certeza que a crítica vai continuar. Só essa, vereador.
A palavra continua facultada.
O que eu peço aqui para os nossos colegas vereadores é porque eles falam muito em nome do meu pai. Eu queria que vocês não se dirigissem a palavra para eles, se dirigissem para mim, porque não faz mais parte dessa casa. Eu queria só a colaboração de vocês, por favor.
Palavra continua facultada.
Vereador Bruno, rapaz, você já pediu para ele não falar o nome do seu pai. Seu pai foi vereador aqui há algum tempo com a gente. É nosso amigo, você vai ficar doido, meter a corda no pescoço e não vai ver a gente deixar de falar nosso colega, ele está ali sorrindo. Só você que está endoidando a cabeça, isso é brincadeira. Aqui todo mundo é amigo, ninguém aqui é inimigo um do outro. Seu pai é meu amigo, rapaz, amigo de todo mundo aqui. Agora você é que está meio perturbado porque a gente fala no nome de seu pai aqui. Ele foi vereador dessa casa, está sendo lembrado aqui. Está sendo lembrado. E ele não está se dando mal. Nós não estamos aqui falando nada de mal dele aqui, não. A gente está só brincando aqui, contando que eu sempre divergia com ele aqui. Mas somos amigos. Isso é... Então, aqui, nós hoje somos adversários, amanhã nós podemos estar no mesmo palanque. Então, assim, tire isso da sua cabeça, que a gente está aqui criando briga e tal. Né? Eu até fiquei aqui... pensativo, foi com as colocações que o Carrazeiro me falou aqui, do meu amigo Zé Maria. Se é do jeito que está acontecendo, que eu não acredito, está ruim para o meu amigo Zé Maria, porque ele é vereador e quem manda é o outro, aí ele tem que pedir alguma coisa, é o outro, um cabo eleitoral do prefeito. Aí, Zé Maria, realmente, isso é ruim, não é bom. Isso não é bom, realmente, olha, nós vereadores, nós temos que ter as nossas posições, nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, assim, porque realmente a gente é muito cobrado e as críticas vêm, as pancadas, a gente se defende aqui, acolá. E quer deixar claro, vereador Bruno, nós não vamos deixar ele falar, seu pai foi vereador aqui um bocado de tempo aqui. Então, como é que nós vamos esquecer, né? Isso é tudo aqui, é brincadeira, termina, tá todo mundo bem. Às vezes eu discordo alguma coisa de você e tal. Mas é assim mesmo, vamos em frente. Não tem nada errado aqui, não. Tá tudo bem, todos somos todos amigos. E a vida é assim mesmo, né?
Palavra continua facultada.
Essas são as minhas colocações, muito obrigado. E eu não tenho mágoa aqui de ninguém, de maneira nenhuma. Tá tudo tranquilo. Vamos em frente.
Eu acho que Cajazeira e entre Caatinga não perde nada, só faz ganhar, né? Tendo, como lá foi citar aqui, lá que manda o Paliscar, lá tem um representante forte e tem um vereador, né? E entre Caatinga tem um vice e um vereador. Eu acho que não perde, não. A palavra de um vale enquanto o mesmo tanto da outra. Então, essas comunidades só fazem ganhar com esses dois representantes, né? Em cada uma delas. Eu acho que não é motivo para crítica, não.
A presente sessão ordinária está encerrada.